Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Brasília completa 50 anos. Conheça a história da educação básica no Distrito Federal e acompanhe a opinião de alunos, professores e estudiosos da educação sobre a situação do setor e as possíveis estratégias para melhorar o ensino público. Está no ar a reportagem especial Educação Pública em Brasília, Realidade e Perspectivas.
Educação é prioridade número um na opinião dos brasileiros. Foi o que constatou pesquisa feita em 2009 pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Mais de 500 mil brasileiros de todas as regiões do país responderam à pergunta: o que precisa mudar no Brasil para sua vida melhorar de verdade? A educação ficou em primeiro lugar, à frente de outras áreas como saúde, segurança e emprego. Na opinião dos entrevistados, mudanças na educação, mais do que quaisquer outras medidas, podem melhorar a qualidade de vida do cidadão. O resultado da pesquisa lembra o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932.
Na hierarquia dos problemas de um país, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação, nem mesmo os de caráter econômico.
Assinaram o manifesto 26 intelectuais da época, entre eles Anísio Teixeira, Cecília Meirelles e Roquete Pinto. O documento defendia o ensino público obrigatório, gratuito e laico. Por isso, sofreu forte oposição da Igreja Católica. E, segundo o professor Célio da Cunha, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, foi posto de lado pelo governo de Getúlio Vargas. O descaso com a educação tem raízes históricas na análise de Célio da Cunha. Ele conta que em 1824, no Brasil Império, um ato adicional passou a responsabilidade pela educação básica aos estados e municípios.
Se ainda hoje, em muitos estados e centenas de municípios no Brasil ainda não dispõem de condições para oferecer uma educação de qualidade, então você imagine em 1834. Então, todo o Império Brasileiro se omitiu em relação à educação básica.
Mas não foi sempre assim. A história do Brasil também registra iniciativas importantes e inovadoras na área da educação. Uma delas foi o Plano para a Educação Básica de Brasília, criado pelo educador Anísio Teixeira, a convite do presidente Juscelino Kubitschek. A professora Abádia da Silva, da Faculdade de Educação da UNB, destaca que o plano de Anísio destoava completamente da educação tradicional praticada no resto do país.
Segundo ele, a escola não pode ser esse ambiente tão inadequado, tão insólito, tão agressivo. A escola tinha que ser um ambiente que favorecesse o processo de aprendizagem, que favorecesse o estabelecimento das relações. E que a escola seria a escola integral. É a escola que o menino, no período, ele estuda processos de escolarização. São saberes que a humanidade já produziu. No outro período, o que o menino faz? Aprende a arte, a música, a dança, aquilo que enobrece ele como ser humano.
O professor Cândido Gomes, da Universidade Católica de Brasília, fala de um dos princípios que nortearam o plano de Anísio Teixeira.
A ideia de Anísio era uma escola para todos, ou seja, uma escola onde as diversidades, inclusive socioculturais, seriam acolhidas e alunos de diferentes origens sociais estudariam em conjunto. O filho do porteiro de um prédio, de uma superquadra, o filho de um alto burocrata do governo. Enfim, esses alunos todos deveriam desfrutar da diversidade e aprender a conviver democraticamente no ambiente escolar.
O analista em informática legislativa, Eduardo Catete, mudou-se para Brasília no ano seguinte ao da inauguração.
São gostosas as lembranças que a gente guarda, porque a gente convivia o período inteiro e era incentivado a se desenvolver como pessoas, como cidadãos.
A pianista Neuza França também participou do programa de Anísio Teixeira. Ela veio dar aulas de música no CASEB em 1960.
Fiz um concurso no Rio, né? E tive sorte que eu tirei o primeiro lugar em música. Fui imediatamente chamada para cá. E o CASEB foi um excelente colégio. Nós tínhamos dois turnos. E eu então formei um bom coral lá, que se apresentou várias vezes aqui em Brasília.
Mas logo nos primeiros anos, após a inauguração da capital, o plano de Anísio Teixeira sofreu o primeiro baque. As escolas da periferia, onde estudavam os filhos dos imigrantes que vieram construir Brasília, não ofereciam ensino integral. A secretária de Educação do Distrito Federal, Eunice Santos, viveu essa realidade.
Os filhos dos pioneiros, dos canantes que vieram a Brasília, eles não tinham acesso às escolas aqui do Plano Piloto. E aí eu posso falar porque eu nasci aqui em Brasília. Eu estudei na Canangolândia. Era um local onde se criou um acampamento para os candangos que vieram na construção. Só tinha uma única escola, você não tinha acesso a essa estrutura que tinha aqui no Plano Piloto, com escola classe, escola parque. Logo após a inauguração do Brasil, em 64, já se começou um processo de separação das classes.
Mas mesmo no Plano Piloto, a escola integral, idealizada por Anísio, teve vida curta. Com o aumento do número de alunos, as escolas passaram a ter turno único e apenas duas vezes na semana os estudantes iam à escola parque. O golpe de 1964 deixa marcas não apenas na Universidade de Brasília, mas também na educação básica do Distrito Federal, como relata Eduardo Catete.
Após me formar do ginásio, fui para o CIEM. O CIEM foi uma escola fechada pela Revolução, porque era uma escola bastante liberal em termos educacional e formava lideranças políticas realmente. Nós tínhamos eleições para o Grêmio. Havia muitos estudantes que realmente participavam de atividades políticas contrárias ao governo militar.
Também é durante o governo militar que as escolas particulares começaram a se proliferar graças a isenções fiscais concedidas pelo governo. Anos mais tarde, às vésperas da democratização, o senador João Calmon, do Espírito Santo, apresenta uma proposta de emenda à Constituição que garante recursos para aplicar na educação. Quem conta é o professor Cândido Gomes, da Universidade Católica de Brasília, que trabalhou com Calmon.
Em 83, ele consegue aprovar aquela que se chamou a Emenda Calmon e que destinava 13% dos recursos de impostos da área federal para a manutenção e desenvolvimento do ensino e 25% da receita de impostos, estados e municípios para a mesma finalidade.
Cinco anos depois, a Constituição de 1988 estabelece um percentual ainda maior. A União deve aplicar não menos de 18% e os estados e municípios 25% no mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino. Recentemente, com o fim da DRU, a desvinculação das receitas da União para a Educação, mais recursos poderão ser aplicados no setor. Mesmo assim, o professor Célio da Cunha, da UNB, acha que o Brasil ainda investe um percentual pequeno do PIB no ensino.
O Brasil ainda investe pouco em educação em relação a outros países. A maioria dos países hoje investe em educação acima de 5,5%, 6%, alguns 7%, 8%. O Brasil hoje está investindo, talvez com o retorno dos recursos da extinção da DRU, provavelmente em torno de 5% do PIB em educação.
Marcelo esclarece que a culpa por esse investimento na educação, que ele considera insuficiente, não é dos senadores.
O Plano Nacional de Educação, o Senado Federal aprovou o plano que previa investimentos de 7% do PIB em educação. Isso foi aprovado há 10 anos, foi posteriormente vetado pelo Executivo, mas o Senado aprovou. E se o Brasil há 10 anos tivesse aprovado esse 7% do PIB em educação, certamente a educação brasileira hoje estaria numa situação bastante diferente.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, discorda de Célio da Cunha. Cristóvão é contra amarrar o gasto com a educação ao PIB.
Eu não aprendo a amarrar esse valor, porque existe um ritmo da capacidade de absorção. Se chover dinheiro hoje no quintal de uma escola, vira lama na primeira chuva. Você tem que saber como é que o dinheiro penetra na educação e como é que chega na cabeça das crianças. O Brasil não está preparado para aumentar os recursos para a educação de um dia para o outro. Estou falando como quem luta pela educação.
Segundo Cristóvão Buarque, a educação foi mesmo a prioridade nos 4 anos em que governou o Distrito Federal, de 1995 a 1999.
Não há dúvida em ninguém de que no meu governo a educação foi a prioridade. E alguns até criticam, achando que foi exagerada a prioridade e que por causa disso eu talvez até tenha perdido a reeleição, uma vez que de fato não tenho grandes obras físicas de engenharia para mostrar à população.
Dois programas destacam-se no governo Cristóvão, o Bolsa Escola e o Poupança Escola. O primeiro premiava com um salário mínimo as famílias de baixa renda, que tivessem todas as crianças frequentando assiduamente as aulas. Já o Poupança Escola determinava o depósito de R$ 100 numa conta poupança em nome do aluno a cada ano em que ele fosse aprovado. O estudante podia retirar o dinheiro quando terminasse o ensino médio. Além dos dois programas que incentivavam a frequência e combatiam a evasão e a repetência, Cristóvão contratou cerca de 5 mil novos professores e aumentou o salário dos educadores.
É disso. Criamos uma escola de aperfeiçoamento do professor, a EAP. Criamos uma TV educacional, a TVE. Reduzimos a carga de aula do professor para que ele tivesse mais tempo para preparar aulas, para receber alunos.
O senador Cristóvão é também autor da lei que estabelece um piso de R$ 950 para todos os professores do Brasil a partir de 2010.
Ainda é muito pouco. Mesmo assim, já foi um grande salto do ponto de vista revolucionário de criar o piso nacional. Pena que alguns governadores entraram na justiça pedindo que fosse considerado uma lei inconstitucional. É uma vergonha isso.
Enquanto o piso nacional é de R$ 950, no Distrito Federal, o professor começa ganhando bem acima disso. É o que garante a secretária de Educação, Eunice Santos.
O professor de Educação Básica do Distrito Federal, ele começa recebendo um salário em torno de R$ 3.500. Para os patamares do Brasil, é um salário excelente. Para o patamar das categorias do Distrito Federal, é um salário que eu diria médio. Porque nós temos realmente muito bons salários aqui no Distrito Federal, graças a Deus.
Mas os professores do GDF estão satisfeitos com o salário? Qual a situação do ensino em Brasília? E o que é preciso ser feito para melhorar a educação na capital? Acompanhe no próximo bloco.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.